no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 28 de dezembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 135 mil vagas formais de trabalho em novembro.
E bate recorde no número de trabalhadores com carteira assinada, mais de 43 milhões. Luciana Colares de Holanda.
Devido ao aquecimento típico das festas de fim de ano, o comércio foi o responsável pelo maior número de contratações em novembro, seguido do setor de serviços.
E vamos falar sobre as ações do governo para criar e manter empregos.
Além de outras medidas econômicas dos últimos 4 anos.
Temas da entrevista gravada por Carolina Lima e Roberto Camargo com o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Governo de transição.
Anunciados mais 2 integrantes da equipe econômica do futuro Ministério da Fazenda.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e eu, Roberto Camargo.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
A economia está em trajetória de crescimento e tem hoje não só uma balança comercial, como também uma arrecadação positiva, segundo o Ministério da Economia.
E com o processo de desinflação dos índices de preços ao consumidor, foi possível oferecer ao trabalhador um ganho real do salário mínimo, alcançando R$ 1.302 a partir de 1º de janeiro do ano que vem.
Nós vamos saber agora um pouquinho mais da economia do nosso país e as principais ações e legados para o próximo ano, com o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis. Boa noite, secretário.
Boa noite, Roberto. Boa noite, Carol.
Boa noite,
prazer
secretário.
Estar aqui.
O Brasil deve fechar o ano com um superávit primário equivalente a 0,4% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas do país. O primeiro resultado positivo desde 2013. O que esse número representa para o cidadão, secretário?
Bom, Roberto, esse número para a gente é extremamente importante, né? A gente fechar esse ano, fechar o governo com superávit. Superávit significa que eu estou arrecadando mais do que eu estou gastando. Isso demonstra uma estratégia muito acertada do governo federal, do Ministério da Economia, desde o começo. Nós, no Ministério da Economia, tivemos desde o início, com o ministro Paulo Guedes, duas grandes estratégias. A primeira é melhorar o gasto público. A gente gasta dinheiro público demais no país, dinheiro do povo, a gente arrecada imposto e gasta, e não necessariamente melhora a vida do cidadão. E esses gastos têm sido crescentes nos últimos anos, né? Cada vez mais se gasta mais. Além disso, a gente tem um ambiente de negócios muito travado, onde as pessoas vão criar empresas, empregos, é muito travado, a gente tem muita burocracia, muita regulação, é difícil fazer negócio no país. Então, a estratégia desde o início foi melhorar o gasto e melhorar o ambiente de negócio. Por isso, nós criamos o Ministério da Economia, para você ter todas as ferramentas necessárias para lidar com isso, para mudar o país. Então, qual o objetivo principal disso? Gerar mais emprego, gerar mais renda. Do lado da melhoria do gasto, a gente desde o primeiro instante se preocupou muito, fazer a reforma da Previdência, para gerar uma grande economia por muito tempo, podendo liberar recursos para se gastar com outras coisas. Fizemos durante esse tempo toda uma reforma fiscal, melhorar a forma de gastar o recurso público, e fizemos grandes privatizações, por exemplo. Tudo que eu gaste dinheiro e não precise, não dê um benefício bom para o povo, a ordem era a gente segurar, voltar esse recurso para aquilo que a população precisa. No lado da melhoria do ambiente de negócios, nós desburocratizamos, desregulamos, fizemos um processo de melhoria de marcos regulatórios, como saneamento, energia elétrica, gás, para permitir que tenha mais investimento. Quem quiser investir, possa investir no país. Várias leis menores, lei da liberdade econômica, lei para melhoria do ambiente de negócio, que nós criamos para poder, de novo, destravar o investimento, poder gerar mais emprego, mais renda. E aí a gente fez uma coisa que eu, que estou há 20 anos no Ministério da Economia, nunca tinha visto dessa dimensão. Reduzimos impostos, reduzimos o IPI em 35%, reduzimos o imposto de importação em 20% para grande parte dos produtos da economia. Então, nós reduzimos imposto e, mesmo assim, arrecadamos mais. Isso significa que a economia está crescendo. A economia está crescendo porque o setor produtivo está crescendo, o setor financeiro está crescendo, o mercado de trabalho está crescendo. Esse resultado é excelente, porque a gente consegue melhorar a vida do cidadão, gerar mais emprego, mais renda, sem cobrar mais imposto. Na verdade, cobrando menos imposto. Além disso, o superávit significa que eu estou melhorando a confiança do país. O país está devendo, pode dever menos, ele mostra que ele consegue pagar, receber mais do que suas despesas, a situação dele de pagador é melhor. Eu reduzo juros também. Isso também melhora a vida do povo, melhora a vida do empresário que precisa investir, melhora a vida do cidadão que precisa pegar dinheiro emprestado. De novo, quem investindo mais, gerando mais emprego, eu estou melhorando a renda da população. Então, o superávit é um impacto muito bom para a população inteira, demonstrando que o país está na trajetória correta para o caminho da prosperidade.
Secretário, com a pandemia, o governo teve um gasto extraordinário de cerca de 700 bilhões de reais. Esse dinheiro foi usado para reforçar saúde, empregos. Qual o impacto que isso teve na nossa economia?
Bom, a pandemia foi o momento mais difícil, né, da nossa economia, da nossa vida recente, da história recente do país. O papel do Ministério da Economia foi tentar minimizar os impactos dessa pandemia do ponto de vista econômico, né? Sabíamos que as pessoas em casa, com medo de trabalhar, sem poder ir ao seu local de trabalho, iam ter dificuldade de ter seu dinheiro, seu sustento. Ao mesmo tempo, as empresas, diante da incerteza de quanto tempo ficariam fechadas, poderiam desempregar as pessoas, né? Você não sabe quanto tempo você vai conseguir manter, você acaba desempregando. Então, nos preocupamos com isso desde o primeiro instante. Fizemos uma grande força-tarefa com todos esses instrumentos que o Ministério da Economia nos permite ter para preparar medidas para diminuir os impactos na vida do cidadão. Então, o primeiro pacote é um amparo aos vulneráveis. População informal, aquela população que não tem carteira assinada, não tinha seguro-desemprego, como eles iam ganhar seu recurso? Daí veio o auxílio emergencial, programa enorme em que a gente consegue distribuir 350 bilhões de reais para mais 60 milhões de pessoas. Isso é impressionante, é um dos maiores programas do mundo de distribuição de renda. E com efetividade, fizemos isso em 2 meses no meio da pandemia. Os Estados Unidos demorou 6 meses para poder conseguir transferir cheque para a população. Segundo pacote, o benefício emergencial de emprego e renda. A gente permitiu a flexibilização dos contratos de trabalho e o governo pagava uma parte do salário que as empresas tivessem que pagar menos. Isso manteve as pessoas empregadas, gente. A empresa, diante da incerteza, não precisou demitir as pessoas. Manteve a pessoa trabalhando. Ainda que trabalhando menos e menos horas, gastou menos, porque pagava menos salário, e o governo contribuiu com uma parte do salário. Então, as pessoas mantiveram seu emprego. Então, primeiro conjunto de medidas, amparo aos vulneráveis. Segundo conjunto de medidas, manutenção de emprego. Além disso, a gente deu crédito para muitas empresas, para elas conseguirem sobreviver durante esse período. Demos mais de 149 bilhões de reais em crédito para mais de 1 milhão de empresas. Então, muita empresa recebeu crédito para poder passar por esse momento difícil. E, por fim, a última parte, recursos para o combate da pandemia. Nós destinamos muitos recursos para as instituições federais que precisavam de dinheiro, 102 bilhões no governo federal, 60 bilhões para os estados e municípios, 15 milhões de compensação para as perdas que os estados e municípios tinham nos fundos, e mais de 37 bilhões de suspensão do pagamento das dívidas dos estados. Isso totaliza o total e que você nos falou, né? Muito recurso foi dado para evitar os efeitos nocivos econômicos da pandemia, mantendo a população com condição de se sustentar durante aquele período.
Certo. Aí, passada a pandemia, o governo falou que o Brasil apresentava uma retomada do crescimento em V, não é? O que significa isso, secretário?
Significa o seguinte, a gente estava numa trajetória de crescimento durante o primeiro semestre, né, de 2020, a economia para, então o crescimento cai completamente, né? A economia tem um decréscimo, uma redução grande. Mas logo depois, com esse conjunto de medidas, a gente consegue voltar para o mesmo patamar do PIB que nós tínhamos antes da pandemia. Então, caímos e subimos novamente. Por isso o V, por isso chamamos IV. E essas medidas foram responsáveis por isso, exatamente por isso. Os estados, quando começaram a permitir que as pessoas voltassem às atividades econômicas, muita gente conseguiu voltar para sua empresa, né? Teve desemprego, obviamente, porque foi uma situação atípica no mundo inteiro, mas o desemprego foi muito reduzido por conta do benefício emergencial de emprego, por exemplo. As empresas que tinham as pessoas contratadas deixaram as pessoas em casa durante a pandemia e essas pessoas voltaram. Então, as pessoas não precisavam ser retreinadas, não precisava começar de novo numa empresa, você não precisava contratar pessoas novas. Aquela pessoa que já trabalhava no local voltou a trabalhar. Isso faz com que a atividade econômica volte ao mesmo patamar, diferente também do que a gente viu no resto do mundo. O resto do mundo, no final do ano passado, transporte aéreo, por exemplo, teve problemas seríssimos, porque as pessoas que tinham sido treinadas para trabalhar no transporte aéreo foram demitidas na pandemia. Então, quando voltaram, precisavam ser treinadas de novo, certificadas. O transporte aéreo na Europa, por exemplo, não conseguiu suportar. No Brasil, a gente não teve esse problema. O nosso crescimento conseguiu ser em V, porque conseguimos manter o nível da atividade econômica funcionando.
Secretário, alguma das medidas tomadas pelo governo promoveram um impacto direto para o cidadão. Como é o caso de quando foi zerada a cobrança de tributos federais sobre os combustíveis e também a redução no imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Como essa e outras iniciativas foi possível para promover a queda do preço nas bombas?
Perfeito. É uma grande preocupação que nós tivemos pós-Covid, né? Já tinha um processo de inflação no mundo inteiro, muito dinheiro na economia. Várias medidas, várias quebras das cadeias produtivas geraram aumento dos preços de vários produtos. E aí veio a guerra na Ucrânia, que impacta muito o preço do combustível, né? No mundo inteiro também. Todo mundo passou a enfrentar um preço de combustível muito mais caro. Então, nós tivemos que tomar medidas rápidas também. O que fazer para diminuir esses impactos? Então, tivemos várias discussões aqui. Precisávamos dar subsídio para as empresas de combustível para segurar os preços, fazer um fundo de estabilização. Mas o que resolvemos? Não faz sentido manter o nível de imposto sobre a população se o preço do combustível está aumentando. Então vamos fazer a nossa parte, vamos diminuir a arrecadação para que o preço diminua. Então o Congresso fez com que os estados limitassem o ICMS, reduzindo os impostos cobrados sobre os combustíveis para o povo, e nós fizemos a nossa parte também. Reduzimos o PIS/COFINS, seguramos a tributação para que o preço reduzisse. Reduzindo o preço do combustível, né? Lembrando que a gente chegou a quase pagar R$ 8,00 no litro, ele veio para R$ 5,00 com um conjunto de medidas. Foi muito efetiva para diminuir o impacto sobre a população. O combustível acaba gerando impacto sobre outros produtos, né? Tudo ficou mais caro para a gente, porque tudo precisa de combustível para chegar nos supermercados. Então nós também fizemos uma atitude agressiva para reduzir os impostos sobre produtos industrializados em 35%. Isso reduz o preço dos produtos, uma iniciativa pioneira que eu nunca vi deste tamanho, nesta dimensão, no país. E além disso, verificamos quais os produtos que tinham mais impacto na cesta básica, que estavam tendo aumento, e zeramos o imposto sobre importação desses produtos, permitindo que produtos importados viessem para baratear o preço e, ao mesmo tempo, impedir que os preços aumentassem ainda mais. Com isso, conseguimos controlar a inflação. Tínhamos expectativas em alguns meses de inflação cerca de 10%. Estamos entre 5% e 6% no final do ano.
Secretário, este ano, o Programa de Parcerias de Investimentos registrou 48 projetos concluídos, resultando em mais de 101 bilhões em investimentos contratados. Queria que o senhor comentasse aí as principais iniciativas desse programa.
O PPI é um programa de muito sucesso, né? Demonstra o alto nível de governança para que a gente toque projetos importantes para a população. Tem o objetivo de melhorar a prestação de serviço público, né? Os produtos concedidos melhoram, os serviços concedidos melhoram a vida do cidadão, melhoram a prestação. Lembrar dos nossos aeroportos, né? Que tivemos um grande programa de concessão no país, melhorou completamente o nível dos aeroportos que temos hoje em dia. E o PPI tem uma carteira de rodovias, ferrovias, aeroporto, de infraestrutura e de energia, que é muito importante e tem se consolidado nesses últimos anos. Mas, além disso, o PPI inovou com outros serviços que ainda não tinham tanta cultura de serem concedidos. Então, por exemplo, saneamento. O novo marco regulatório do saneamento permitiu que começássemos a fazer uma mudança na infraestrutura muito importante. Saneamento é um déficit muito grande no nosso país. Então, nós temos 50% da população que não tem acesso a saneamento básico. Isso é um problema até de saúde. Então, com a privatização do saneamento, com a concessão do saneamento, temos visto esses indicadores melhorando. Então, o PPI focou muito nesse tipo de parceria, novas, que não existiam. Saneamento, parceria com florestas, exploração de parques naturais, melhorar a preservação e, ao mesmo tempo, dar melhor acesso para a população. E outras iniciativas com os governos estaduais e municipais, como, por exemplo, iluminação pública. São diversos leilões que nós estamos fazendo, permitindo uma melhor prestação de serviço para a população com menor preço. Ao mesmo tempo, estamos nos desfazendo daqueles ativos que gastam muito dinheiro do povo sem dar retorno para o povo, né? Onde gastamos muito recurso público e o povo não necessariamente tem um retorno adequado, transferindo-se para a iniciativa privada para que possa ser gerido de uma forma melhor. O PPI, com todas as suas ações e todos os seus projetos, nós já alcançamos já mais de 900 bilhões de investimentos contratados nos próximos 10 anos. Então, é uma chuva de investimentos que foi garantida para o país durante a próxima década com o trabalho do PPI.
Secretário, vamos falar agora de digitalização. O Brasil se tornou o segundo país mais digital do mundo entre 198 economias. Como alcançamos esse patamar? E com o programa do gov.br, que traz serviços do governo reunidos em uma plataforma única, foi possível também reduzir os custos da máquina pública?
Com certeza. A digitalização do governo é uma prioridade desde o primeiro instante. Isso foi feito como um maior nível de governança. É a prioridade do ministro Paulo Guedes, das nossas áreas, para melhorar justamente o serviço para a população. E o Brasil alcança esse patamar prestando serviços digitais para toda a população. Hoje, tudo. Eu, por exemplo, já viajei só com celular sem levar minha carteira. Né? Você viaja com a sua carteira de motorista, com o seu documento, você tem todas as suas informações ali dentro, você tem o documento do seu veículo ali dentro. A população consegue resolver os seus problemas, né? Resolver discussões sobre o abono, pagamento, né? Isso vem parte da digitalização bancária. Mas tudo você consegue resolver com o celular. Isso facilita a vida do povo, né? A pessoa não precisa se deslocar até um local para resolver seu documento. Seu documento chega no seu celular. Isso é um espetáculo. Não só para o cidadão comum, mas para o empresário, que resolve muita coisa de forma digital. Nós, no governo, hoje em dia, já trabalhamos de forma digital, né? Todos os processos que assinamos são digitais. Isso facilita muito a vida da gente e diminui custos. Então, o Brasil, com essa marca, beneficia muito sua população, né? A população tem um governo mais fácil, consegue acessar de uma forma mais facilitada os serviços do governo.
Outro assunto importante de tratarmos aqui, secretário, é o Brasil no exterior. Nós demos início ao processo de adesão à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É importante fazermos parte de organismos como esse?
Com certeza. A OCDE é um fórum extremamente interessante que se discute, para você ter noção, o lema da OCDE são melhores políticas para melhores vidas. Então, o que se discute lá? Como fazer política pública que melhore a vida da população? Qual é o melhor sistema para a gente poder fazer delegação de um serviço público, para fazer uma concessão? Qual é a melhor forma de gerir recursos públicos, de gerir o governo, de contratar pessoas? Isso tudo está na pauta da OCDE. Nós somos o país não membro da OCDE com a maior participação estratégica na OCDE e maior participação nos diversos comitês. Nós já éramos isso. Até 2017, nós já fazíamos parte de 25 comitês, tínhamos parte de 35 instrumentos dos 250 que a OCDE tem. O que nós fizemos neste governo foi aumentar essa aproximação. Então, o Brasil decidiu se tornar membro. E aí teve o sinal verde da OCDE para começar esse processo. Com isso, nós já passamos de 35 instrumentos para 110 instrumentos hoje. Nós estamos aderindo em coisas muito importantes da OCDE. Por exemplo, a liberalização do mercado de capitais. Facilitar que investimentos entrem no país, que investimentos sejam alocados no país, é uma medida extremamente importante para melhorar o crescimento, o emprego e a renda. Uma outra medida que avançou bastante é o nosso sistema tributário. Nós estamos fechando agora uma medida sobre preços de transferência. É algo muito importante para as empresas multinacionais que investem no Brasil, que nos pedem há anos para a gente resolver essa situação. Então, estamos simplificando o nosso sistema tributário para um padrão OCDE que permita que as empresas invistam mais aqui. Então, a adesão da OCDE faz com que tragamos mais investimentos, melhoramos o nível de emprego, melhoramos o nível de renda da população, levando isso para o nível dos países desenvolvidos. É um caminho ainda longo que temos a seguir, mas estamos na direção certa.
Secretário, com o PIX, o Open Bank, podemos dizer que a população está ainda mais inserida no sistema financeiro? E por que isso é importante?
Acessar o sistema financeiro não é uma coisa fácil, né? Você tem que ir ao banco, tem uma burocracia, tem que levar documento. A digitalização disso permite que a população esteja parte do sistema financeiro de uma forma muito mais fácil. Hoje em dia a gente faz tudo com PIX, né? A gente paga, te dá esmola no sinal de trânsito com PIX, a gente paga os serviços com PIX, a gente paga as pessoas que prestam serviço um para o outro, né? Cabeleireiro, diarista, isso tudo é feito com PIX. Antigamente era no dinheiro. Como é que a pessoa mantém isso no banco? A pessoa tendo seu dinheiro no banco permite que ela invista, que ela pegue um empréstimo, que ela tenha acesso ao serviço bancário que melhora a vida dela. Uma costureira que está bancarizada consegue pegar um crédito para comprar uma máquina melhor e gerar mais renda, melhorar a vida dela. Esse é o grande objetivo aqui. E as medidas que o Banco Central tem feito junto do Ministério da Economia são justamente para aumentar a concorrência bancária e aumentar a inserção da população dentro do sistema bancário. A pandemia, isso foi um efeito colateral da pandemia que bancarizou muita gente. O fato de pagarmos auxílio emergencial através do sistema digital, através de celular, através dos aplicativos, permitiu que muita gente se bancarizasse. A gente inseriu uma parte da população muito grande no sistema bancário. Isso permite que a pessoa faça mais parte da nossa economia e tenha mais oportunidades de crescimento.
Nós conversamos com o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Carol. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Seguimos à disposição e uma boa noite a todos.
Boa noite.
O comércio aquecido pelas festas de fim de ano contribui para o aumento do emprego no Brasil em novembro.
Foram criadas mais de 135 mil vagas com carteira assinada.
E o número de trabalhadores formalizados no país bateu recorde, mais de 43 milhões.
Novembro foi um mês bem positivo para Isadora Medeiros, que mora em Brasília. Sem emprego formal há 8 anos, ela teve a carteira assinada como recepcionista. Desde então, é só alegria.
Nossa, um divisor de águas na minha vida, realmente. Depois de tantos anos desempregada, assim, sem a carteira assinada, mas sempre na área de eventos, mas uma área assim, que não me dava a estabilidade que eu precisava, veio para me assim, reerguer.
O empresário Raul Brandão foi quem contratou Isadora e outros 80 trabalhadores. Gente que engrossou o saldo positivo de empregos no país no mês passado. E ele conta que ainda ofereceu capacitação aos novos funcionários.
Isso, a grande maioria, jovens de 18 a 24 anos, muitos primeiros empregos de muita gente. Todos que chegaram para a inauguração, para participar desse processo, ficaram dedicados por uma semana inteira de treinamento e capacitações.
Foram 135.495 novos postos de trabalho criados em novembro, o que resultou em um novo recorde, um estoque de mais de 43 milhões de empregos com carteira assinada no país. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Devido ao aquecimento típico das festas de fim de ano, o comércio foi o responsável pelo maior número de contratações em novembro, seguido do setor de serviços. O secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Lúcio Capeleto, explica que os números refletem o bom desempenho da economia brasileira.
Salientamos a forte contratação no comércio, decorrente da preparação dos lojistas para as vendas no final de ano. O saldo foi positivo em mais de 105 mil postos de trabalho. Esses números mostram a continuidade do bom desempenho do ano de 2022, com um saldo de mais de 2 milhões e 400 mil empregos gerados até o mês de novembro. O saldo foi positivo e ocorreu em todos os meses do ano, mostrando a força da economia brasileira e a geração de oportunidades para trabalhadores em 2022.
Segundo o Ministério, o salário médio de admissão foi de R$ 1.919,81 em novembro. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje mais 2 nomes para a equipe econômica do próximo governo.
Fernanda Santiago, servidora da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, será assessora especial jurídica.
Já Tatiana Rosito, servidora de carreira do Itamaraty, será secretária especial de Assuntos Internacionais.
Haddad afirmou que ambas foram recomendadas pelas áreas em que vão atuar e devem exercer as funções em sintonia com outros ministérios.
E a Força Nacional vai atuar na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.
A autorização do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi publicada no Diário Oficial de hoje.
A força vai apoiar a Polícia Rodoviária Federal nas atividades de escoltas até o dia 2 de janeiro do ano que vem.
E você vai poder acompanhar todos os detalhes da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nos veículos da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que também é responsável pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo.
Na TV Brasil, a partir das 10 horas da manhã, flashes a cada hora vão mostrar os últimos preparativos para a solenidade.
Toda a programação também pode ser conferida nos canais EBC, no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou a 6ª edição do Relatório de Fiscalizações em Políticas Públicas, o REP. O documento traz um resumo de 14 fiscalizações realizadas entre 2020 e 2022. O trabalho está dividido em 3 grandes eixos temáticos: social, institucional e econômico, com identificação das principais falhas e algumas ações de boas práticas. Entre os destaques do relatório está a avaliação do Sistema Eletrônico de Votação Brasileiro, que concluiu que os mecanismos de fiscalização disponíveis permitem a auditoria em todas as etapas da votação. No controle do desmatamento ilegal, o TCU identificou a grilagem de terra como uma das responsáveis diretas pelo aumento do desmatamento e da violência no campo. Acesse o relatório completo em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
A pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes suspende porte de armas no DF até 2 de janeiro.
PGR contesta indulto presidencial que beneficia policiais condenados pelo massacre do Carandiru.
STJ anula a decisão que considerou ilegal investidura de procurador dos direitos do cidadão de São Paulo.
Boa noite, eu sou Pedro Scartesini.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão temporária do porte de armas de fogo no DF.
A determinação atende a pedido da Polícia Federal e vale até a próxima segunda-feira, dia 2 de janeiro. Neto Costa.
A decisão se estende ao transporte de armas e munições por parte de colecionadores, atiradores e caçadores. O ministro pontuou que a medida é essencial para evitar situações de violência armada durante a posse presidencial. Assim, até o dia 2 de janeiro, em todo o Distrito Federal, serão considerados em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo todos aqueles que desrespeitarem a medida. A decisão não se aplica aos integrantes das Forças Armadas, do Sistema Único de Segurança Pública, da Polícia Legislativa e Judicial, bem como das empresas de segurança privada e de transporte de valores.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com uma ação no STF contra o decreto presidencial que concedeu indulto natalino a condenados por crimes diversos.
Para a PGR, um dos dispositivos da norma viola a Constituição ao beneficiar agentes de segurança pública condenados por crime que não eram considerados hediondos quando foram praticados.
Ele alega que o indulto beneficiaria os policiais envolvidos no caso conhecido como Massacre do Carandiru.
Augusto Aras observa que o direito internacional proíbe a aplicação de indulto a pessoas que foram declaradas culpadas pela prática de crimes de lesa humanidade.
STJ anula decisão que considerou ilegal investidura do titular da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão de São Paulo.
Com isso, deu provimento ao recurso especial do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado, Fátima Uchoa.
Alegando vícios, o sindicato impetrou o mandado de segurança coletivo para arquivar inquérito civil público instaurado pelo titular da Procuradoria para apurar a concentração dos meios de comunicação a partir das relações entre empresas do setor e agências de publicidade. A segurança foi denegada em primeira instância e o recurso do sindicato foi rejeitado pela relatora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Mas, em colegiado, o tribunal considerou ilegal a investidura do membro do Ministério Público Federal que instaurou o inquérito na função de titular da Procuradoria e assim mandou arquivá-lo. Já para a primeira turma do STJ, a decisão do TRF3 foi tomada de ofício e sem prévia intimação das partes para se manifestarem sobre essa questão. Desse modo, a anulou e os autos retornarão ao tribunal de origem.
A 16ª Vara Civil de Brasília condenou uma empresa de produções de eventos a indenizar um casal no valor de R$43 mil, em razão de um acidente com um drone.
A mulher foi atingida na cabeça depois da queda do drone que fazia imagens em um evento organizado pela produtora, causando-lhe escoriações que resultaram em perda de compromissos profissionais e cicatrizes permanentes no rosto.
Para a justiça, o acidente causou danos tanto à integridade física quanto psíquica da mulher, estendendo-se de modo reflexo ao marido da vítima.
O entendimento foi de que, embora ele não tenha sofrido lesão direta, acabou suportando as consequências dos danos ocasionados à esposa.
Uma escola particular foi condenada a indenizar um aluno em R$15 mil por danos morais depois de um acidente em piscina de bolinhas.
A decisão é da 10ª Vara Civil de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Lívia Monteiro.
Os pais relataram que a escola não prestou auxílio imediato à criança de 2 anos de idade e que somente souberam do ocorrido quando foram buscar o filho. No hospital, foi constatada uma fratura no fêmur, o que fez com que a criança ficasse com uma diferença no tamanho das pernas. Segundo a decisão, as escolas respondem objetivamente pelas falhas na prestação de serviços, uma vez que apresentam a responsabilidade de zelar pela segurança e integridade física dos alunos, quando estes estiverem dentro das dependências dos estabelecimentos.
E você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o DF em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Política Nacional de Educação Digital deve ser sancionada até 11 de janeiro. Lei autoriza atendimentos médicos por telesaúde. Veículos de comunicação do Senado farão cobertura ampla da posse presidencial. Boa noite. A Política Nacional de Educação Digital foi enviada à sanção e tem o prazo até o dia 11 de janeiro para ser confirmada ou vetada. A proposta amplia o acesso de estudantes à tecnologia e prevê ensino de computação, programação e robótica em todos os níveis de escolaridade. Também determina a implantação de banda larga em todas as escolas do país até 2024. Repórter Roberto Fragoso.
A Política Nacional de Educação Digital busca garantir que toda a população brasileira tenha o mesmo acesso à internet e estimula o chamado letramento digital, por meio do ensino, em todos os níveis de escolaridade, de computação, programação, robótica e outras competências digitais. O programa conta com ações para ampliar o acesso à tecnologia em 5 eixos prioritários: inclusão, educação, capacitação, especialização e pesquisa digitais. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, que foi relator na Comissão de Educação, destacou que a transição do estudo e do trabalho para o modelo remoto intensificou a necessidade de formação tecnológica.
Se o jovem de 16 anos, 17 anos, perceber que ele não vai ter ali nenhum ensinamento, não vai ter acesso a nada relevante que possa ajudar a colocá-lo no mercado de trabalho, ele vai embora. Essa é uma das justificativas da evasão no ensino médio. A falta de alguns meios, especialmente a conexão digital, basta para desestimular e em poucos dias o garoto procurar outro caminho.
A política prevê ainda a capacitação dos professores para o uso de tecnologias, a criação de plataformas digitais gratuitas e uma rede nacional de apoio ao ensino remoto, além de banda larga em todas as escolas do país até 2024. As ações serão financiadas pelos Fundos de Desenvolvimento Tecnológico e de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, por sugestão de Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, que foi relator na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado.
Tivemos a preocupação de incluir formas de financiar esta implementação. Tivemos também a preocupação de salientar a questão da população mais vulnerável dos estudantes nas escolas públicas.
A proposta ainda inclui na Política Nacional do Livro as Publicações Digitais, prevê que o Instituto Anísio Teixeira avalie a situação do letramento digital no país e dá prioridade no financiamento estudantil para cursos de curta duração em linguagens de programação.
O Senado vai analisar uma proposta que regulamenta a atividade de lobby. O texto prevê ações de transparência, como divulgação de reuniões e agendas, e proíbe o oferecimento de vantagens indevidas. Repórter Pedro Pincer.
Depois de 15 anos de discussão, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a prática do lobby no país. O texto, que agora vem ao Senado, define o lobby como representação de interesse exercido junto a agentes públicos dos três poderes. A proposta estabelece como a defesa desses interesses deve ser exercida e obriga transparência na relação entre os agentes públicos e estes representantes. O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, autor de um dos projetos que deram origem ao texto final, disse que a aprovação é um avanço, mas lamentou o fato da proposta não obrigar que os lobistas sejam cadastrados.
Deveria ser uma obrigação. No entanto, ele avança em estabelecer limites do comportamento desses lobistas, da forma como o poder público deve tratar os diversos representantes de interesse com igualdade de informações e com igualdade de oportunidade de participação.
O relator Lafayette de Andrada, do Republicanos Mineiro, defendeu a legitimidade da defesa de interesses junto ao poder público. O texto proíbe o recebimento de vantagens indevidas e considera a infração dos agentes públicos deixar de divulgar as informações e constranger participantes de audiências.
E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que autoriza e regulamenta a prática da telesaúde em todo o território nacional. Os pacientes poderão se consultar com médicos de outros estados e as receitas, pedidos de exame e atestados terão validade nacional. A nova lei autoriza a telesaúde de forma definitiva no país para permitir o atendimento à distância, tanto na rede pública como nos hospitais e clínicas privadas. As consultas remotas poderão ser feitas desde que o médico e o paciente concordem com a modalidade. O relator no Senado, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, lembrou que no caso de recusa, a opção do atendimento presencial deve ser garantida ao paciente.
Nem o profissional médico é obrigado a fazer o atendimento remotamente, se ele não quiser, como também nós, enquanto pacientes, se não quisermos, temos todo o direito de exigir o atendimento presencial.
Os médicos não precisarão ser inscritos no Conselho Regional de Medicina do estado onde o paciente mora, apenas em seu local de origem. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, voltou a defender a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as ONGs, organizações não governamentais, que atuam na Amazônia. Segundo o senador, foi traçada uma pirâmide das ONGs, principalmente no Alto Rio Negro, região que abriga 90% do nióbio mundial. Plínio citou que 372 organizações não governamentais estão concentradas nessa região. Ele explicou que no topo da pirâmide que financia as ONGs aparecem a Embaixada da Noruega e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional.
Nessa pirâmide, encabeçada pela Embaixada da Noruega, aparece sempre o Instituto Socioambiental como manipulador disso, conseguindo dinheiro, manipulando as pequenas ONGs.
A área de comunicação do Senado está preparando uma cobertura especial da posse presidencial marcada para o dia 1º de janeiro em Brasília. Rádio, agência e TV Senado estão mobilizadas para informar ao vivo todos os detalhes do evento do próximo domingo. O repórter Pedro Pincer traz mais informações.
A expectativa é grande para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo, que deverá ter a participação de cerca de 700 jornalistas brasileiros e estrangeiros, 120 representantes de governos estrangeiros, 2 mil convidados e um público externo entre 150 mil e 300 mil pessoas. E os veículos de comunicação do Senado estão se preparando para oferecer uma ampla e especial cobertura. Na rádio, cerca de 30 profissionais estarão na cobertura, que vai ser ancorada pelo jornalista Adriano Faria. Até o momento, 35 emissoras já confirmaram que irão transmitir a posse simultaneamente com a Rádio Senado. Todo o conteúdo será enviado em tempo real pela rede Rádio Senado FM, presente em Brasília e mais 17 capitais, e distribuído via rádio agência para cerca de 4.500 emissoras conveniadas em todo o país. O diretor da emissora, Celso Cavalcante, destaca o caráter histórico do evento e explica como vai ser a cobertura da rádio.
A equipe da Rádio Senado já está toda mobilizada para essa posse presidencial. A gente vai mostrar para o nosso ouvinte tudo o que acontece nos salões, nos corredores e no plenário do Congresso e também na esplanada dos ministérios e no Palácio do Planalto. Vai ser um trabalho dinâmico, abrangente, com muita informação e análise sobre esse dia tão especial para a nossa democracia.
Já na Agência Senado, a novidade deste ano em relação à posse de 2019 é o blog da agência, com a publicação de notas e fotos em tempo real ao longo da cerimônia. A transmissão ao vivo da sessão solene também poderá ser acompanhada via portal do Senado. Na TV Senado, os flashes na programação e nas redes sociais começam ao meio-dia para mostrar o clima na esplanada dos ministérios e a chegada de senadores, deputados, chefes de Estado e outros convidados ao Congresso. Às 14h, tem início o programa especial de cobertura, com 5 repórteres ao vivo. Como novidades, será utilizado um drone para a captação de imagens externas, transmissão em HD para a TV digital aberta em Brasília e para YouTube e redes sociais, e transmissão da posse pelo TikTok, além das demais redes sociais. A Secretaria de Comunicação do Senado também é responsável pela organização da posse por meio do setor de relações públicas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Propostas na área de educação causaram grandes debates no plenário em 2022.
Projetos aprovados com o objetivo de combater a violência foram aprovados.
Pautas de cultura e ensino domiciliar geraram polêmicas na Câmara.
Boa noite. No terceiro capítulo da retrospectiva de 2022 do plenário da Câmara, o repórter Antônio Vital lembra os projetos aprovados com o objetivo de combater a violência. Na mira estão casos de pedofilia e novas modalidades de crimes, como golpes pela internet e invasões de pequenas cidades por grupos armados, conhecidas como Novo Cangaço.
A pauta também teve projetos voltados para a educação e cultura, como as leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo, além do polêmico ensino domiciliar.
Vamos começar lembrando um crime que chocou a população: a morte do menino Henri Borel, morto em março de 2021. Em maio de 2022, no dia em que Henri completaria 6 anos de idade, a Câmara aprovou por unanimidade, de maneira simbólica, o projeto que cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, semelhante à Lei Maria da Penha. O projeto, que já virou lei, aumenta a pena do homicídio contra menor de 14 anos se o crime for cometido por parente ou se a criança for portadora de deficiência. Henri Borel tinha apenas 4 anos de idade quando foi assassinado, crime que chocou o Brasil e pelo qual são acusados o padrasto e a mãe da criança, como lembrou a relatora do projeto, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina.
Porque nós estamos no mês de maio, o mês laranja, o mês de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. E este texto, que já foi aprovado por nós, que foi para o Senado, traz, no dia 3 de maio, o Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente, em homenagem ao nosso pequeno Henri Borel. Menino que foi assassinado, vamos dizer, com a palavra mais correta que possa existir no dicionário.
O plenário também aprovou medidas mais rigorosas contra pedófilos, com o projeto que considera hediondos e aumenta as penas de vários crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A proposta, que ainda precisa ser votada pelo Senado, também impede a saída temporária para os condenados por crimes sexuais graves. A autora da proposta, a deputada Clarissa Garotinho, do União do Rio de Janeiro, defendeu o rigor maior.
Eu costumo dizer que a pedofilia é o pior tipo de crime que se pode cometer, porque é um crime que se comete contra a criança. É um crime que acaba com a inocência das nossas crianças, que prejudica uma família, que coloca em risco esse futuro das crianças. Então, todos os dias, uma criança perde a sua inocência. Algumas perdem até a sua vida. Mas o que nós não podemos perder aqui no Congresso é a chance de mudar essa história.
Não foi o único projeto que impede saídas temporárias, aquelas em que os presos são autorizados a passar feriados com as famílias. Em agosto, foi aprovada a proposta que acaba com as saídas temporárias dos presos condenados no regime semiaberto. Além disso, obriga a realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime. Esse projeto ainda precisa ser analisado pelo Senado. Projetos assim, que criam tipos penais ou aumentam penas, levantaram discussão entre quem defende penas mais duras e quem defende medidas que permitam a ressocialização do condenado. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, medidas mais rigorosas não necessariamente diminuem a violência.
Nós temos celas que deveriam ter 8 pessoas e tem 40. As pessoas passam fome. E qual é a lógica da punição? É a responsabilização, sem nenhuma dúvida. Quem cometeu um crime tem que pagar por isso. Mas há que se interromper a trajetória criminosa. Há que se possibilitar a reintegração à sociedade. E o sistema prisional, em lugar nenhum deste país, provocou a arrefecimento da própria violência.
Já o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, defendeu o fim do Saidão.
Eu acho inacreditável que haja pessoas que sejam a favor de que os criminosos saiam às ruas e continuem cometendo seus crimes e estejam a serviço, inclusive, do crime organizado que hoje administra os presídios. Os presídios hoje são administrados pelo crime organizado e as saídas servem para que, de dentro dos presídios, os líderes do crime organizado mantenham o comando das facções fora dos presídios. E tem gente que ainda acha que isso não é razoável, ainda acha legal a Suzane von Richthofen sair no Dia dos Pais, o casal Nardoni sair no Dia das Crianças.
Deputados e deputadas também aprovaram o projeto que cria o crime de domínio de cidades no Código Penal. O novo tipo penal, que ainda precisa ser analisado pelo Senado, abrange casos conhecidos como novo cangaço, em que quadrilhas armadas invadem municípios e assaltam bancos ou empresas. A pena para quem cometer esse crime será de 15 a 30 anos de prisão, o que foi justificado pelo autor da proposta, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul.
Criamos um tipo penal chamado domínio de cidades, para justamente atender um anseio da sociedade brasileira, mas o fato é que o domínio de cidades tem sido, infelizmente, uma tática utilizada pelo crime organizado para dominar cidades, sejam elas cidades pequenas, cidades médias ou mesmo cidades grandes.
Outro projeto aprovado e também enviado ao Senado cria tipos penais relacionados a golpes aplicados pela internet. A proposta inclui novas formas de estelionato no Código Penal, o estelionato emocional, a fraude eletrônica e o estelionato contra idoso ou vulnerável. Estelionato emocional é aquele golpe em que a vítima entrega bens ou valores como parte de uma relação afetiva. Quem cometer esse crime estará sujeito a pena de 1 a 5 anos de prisão. O projeto prevê ainda pena de 4 a 8 anos de prisão para fraude eletrônica com o uso de informações fornecidas pela vítima nas redes sociais. As penas serão maiores quando a vítima for idosa. Propostas na área de educação também causaram grandes debates no plenário em 2022. Depois de muita discussão, foi aprovado em maio o projeto que legaliza o ensino domiciliar, com autorização para os pais que quiserem educar seus filhos em casa, longe da escola. Mas a modalidade de ensino tem que obedecer uma série de exigências, entre elas o vínculo do aluno com uma escola formal. O texto aprovado foi baseado em 6 projetos diferentes, inclusive um do governo, mas a maioria das condições foi acrescentada na Câmara. Além da exigência da matrícula da criança ou do adolescente em uma escola credenciada, o projeto obriga que pelo menos um dos pais tenha curso superior ou de educação tecnológica completos, exige avaliação anual pela escola e proibição do ensino domiciliar em caso de 2 reprovações seguidas. Esse projeto ainda precisa ser votado pelo Senado. Na Câmara, muitos deputados criticaram essa modalidade de ensino, como o deputado Bacelar, do PV da Bahia.
O homeschooling é uma medida equivocada, um retrocesso para a educação e para a democracia. As famílias já têm o seu direito garantido para a escolha da educação de crianças e adolescentes. Podem escolher qual escola, qual linha pedagógica. A educação domiciliar fere o direito do estudante de respeitar as suas próprias escolhas, que podem ser diferentes da sua família.
Já a relatora, a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, diz que a proposta protege o direito das crianças e das famílias ao criar regras claras.
Famílias estão sendo perseguidas. Elaboramos um substitutivo para que a gente dê esse direito às famílias. Vinculamos essas famílias a uma escola. Elencamos a necessidade de haver uma formação mínima para esses pais ou para esses preceptores. Colocamos a necessidade de haver o convívio dessas famílias entre si, ou seja, o projeto traz uma série de balizas para que a gente possa assegurar o desenvolvimento pleno dessas crianças.
Também foi aprovado o projeto que institui a Política Nacional de Educação Digital, que só falta ser sancionado para virar lei. Entre as medidas previstas estão o ensino de robótica e informática desde o ensino básico e metas a serem cumpridas até 2030. A proposta define eixos de atuação e objetivos a serem alcançados pelas políticas públicas, que vão inserir os estudantes brasileiros na nova economia que gira em torno das tecnologias digitais, como explicou a autora, a deputada Ângela Amin, do PP de Santa Catarina.
Eu não posso deixar aqui de colocar a importância desse projeto, que tem claramente várias situações estruturantes para viabilizar a inclusão digital, a educação digital escolar, a qualificação digital, a especialização digital e a pesquisa digital.
A Câmara aprovou também o projeto que institui o Plano Nacional do Esporte, com ênfase na prática de educação física nas escolas e metas para os próximos 10 anos. Uma das metas é o Brasil ficar entre os 15 primeiros colocados nas Olimpíadas. Outra é se manter como país com nível de excelência no futebol. Outra meta é a aula de educação física pelo menos 3 vezes por semana nas escolas, prática considerada fundamental pelo relator, deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul.
3 vezes por semana aulas de educação física com conteúdo de prática executado pelos professores de educação física. Se pretendemos constituir uma política pública esportiva consistente e duradoura, precisamos, como país, incentivar a prática e a cultura da educação física e do esporte nesses anos iniciais na vida das crianças.
Ainda na área de educação, deputados e deputadas aprovaram e já virou lei medida provisória que permitiu o desconto de até 99% nas dívidas de estudantes de baixa renda com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Já para os estudantes inadimplentes que não se enquadram nos critérios de baixa renda, o desconto foi de 77% do total da dívida. Muitos deputados defenderam a ampliação dos benefícios para todos os devedores e não apenas para quem estava com as prestações atrasadas, o que não foi contemplado pelo relator deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba.
A maioria de todos os contratos atendidos nessa medida provisória, algo em torno de 825 mil contratos, 455 mil são pessoas que estão nessa classificação de estarem no CadÚnico e que receberam auxílio emergencial. Então estamos elevando o desconto para a maioria dos contratos, facilitando assim a adesão e podendo dar a essas pessoas que sofreram mais com a pandemia, e sabemos que essas pessoas não deixarão de sustentar as suas famílias, de poder garantir o alimento na mesa para pagar um financiamento junto ao governo.
Para a cultura, deputados e deputadas aprovaram em 2022 dois projetos que, somados, destinam quase 7 bilhões de reais para o setor, as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, explicou a importância das medidas.
Funcionará como um FUNDEB da cultura, uma lei que terá um caráter perene, um caráter de lei de Estado, que irrigará o Sistema Nacional de Cultura, que levará a diversidade, a descentralização, como funcionou a Lei Aldir Blanc I, com muito mais densidade, com muito mais consistência.
Os dois projetos foram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro, mas os vetos foram derrubados pelo Congresso, e as propostas já viraram lei. Esse capítulo da reportagem especial teve trabalhos técnicos de Tony Ribeiro, edição de Ana Raquel Macedo e reportagem de Antônio Vital.
Política.
De acordo com Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, o Estado Democrático de Direito, em tese, se sustenta sobre a harmonia entre os poderes da República. No entanto, a deputada entende que arbitrariedades do Poder Judiciário ao longo dos últimos anos, minguaram o Executivo e o Legislativo.
Cristo Nieto afirma que mais de 10 parlamentares já tiveram as redes sociais censuradas pelo Judiciário e salienta que a liberdade de expressão é um direito protegido pela Constituição.
Segundo Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, os brasileiros não têm a quem recorrer quando há dúvidas sobre o resultado de uma eleição. De acordo com o parlamentar, se algum político questionar o processo eleitoral, será censurado nas redes sociais e afastado da política.
Giovanni Cherini considera natural que parte da população reivindique ajuda às Forças Armadas, pois cabe a elas a manutenção da lei e da ordem. Na visão do parlamentar, o Brasil vive um quadro de insegurança jurídica total, onde o Supremo age de forma ilegal.
Mara Rocha, do MDB do Acre, informa ter acionado o Ministério da Defesa para intervir nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Na visão da parlamentar, cabe ao órgão do Executivo exercer um papel moderador e restaurar a paz entre os poderes.
Mara Rocha acusa o STF de extrapolar suas funções e instaurar uma ditadura ao cercear a opinião de parlamentares, declarar antidemocráticas manifestações pacíficas e calar parte da imprensa.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, manifesta seu repúdio ao silêncio que, segundo ele, o Supremo Tribunal Federal tem imposto aos parlamentares.
General Girão afirma sentir vergonha pela falta de transparência no processo eleitoral e pelo fato de a Corte Maior ter usurpado o papel dos outros poderes.
Márcio Macedo, do PT de Sergipe, afirma que só a democracia é capaz de garantir a um deputado a liberdade de ofender e desmerecer um outro poder, sem ser cassado.
Ao tratar das eleições do presidente Lula, Márcio Macedo, que foi coordenador financeiro e administrativo da campanha, comemora o fato de, pela primeira vez na história das eleições democráticas, as contas terem sido aprovadas por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Célio Moura, do PT do Tocantins, espera que o INSS consiga recuperar seu quadro de funcionários, disponibilizando peritos em todas as unidades do Instituto. A intenção, segundo o deputado, é diminuir as filas de beneficiários de auxílios e aposentadorias.
Célio Moura ainda destaca que, ao invés de contribuir com a reforma agrária no Tocantins, o INCRA persegue os trabalhadores rurais. Segundo o deputado, é preciso regularizar as ocupações, assentar os desalojados e promover projetos fundiários em todo o estado.
Economia.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, registra a aprovação da chamada PEC da Transição. Na avaliação do deputado, os governantes erram quando se esquecem da justiça social em nome apenas do equilíbrio fiscal. Ele explica que o dinheiro previsto na proposta também poderá ser investido na farmácia popular e no reajuste do salário mínimo.
Segundo Ayrton Faleiro, é possível, inclusive, pegar parte do dinheiro para custear alguns gastos das universidades do país. O deputado ressalta que a Universidade Federal do Pará, por exemplo, não tem mais condições de bancar o auxílio estudantil.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, rebate críticas contra a aprovação da PEC da Transição. Segundo ele, a proposta é necessária, entre outros motivos, para corrigir ações do governo Bolsonaro, que não incluiu no orçamento do ano que vem o Auxílio Brasil de R$ 600.
Marcon também critica o bloqueio de recursos para a educação e outras áreas.
Beto Faro, do PT do Pará, questiona os congressistas que foram contra a PEC da Transição por terem prometido, antes das eleições, que trabalhariam para arranjar recursos para o auxílio. E agora dizem que socorrer a população irá quebrar o país.
Beto Faro agradece os eleitores paraenses por acreditarem na seriedade de seu trabalho e o consagrarem senador da República pelo Estado.
Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, lamenta a aprovação da PEC da Transição. Na opinião do deputado, o Estado não tem condições de cobrir o rombo bilionário previsto na proposta.
Coronel Tadeu chama o governo eleito de perdulário e prevê alta na inflação, recessão e aumento do desemprego. O parlamentar ressalta a importância do Auxílio Brasil de R$ 600, mas avalia que furar o teto de gastos não é a melhor alternativa para o país.
Joaquim Passarinho, do PL do Pará, também critica a proposta. O deputado rebate fala de representantes do governo eleito, que afirmam que o objetivo da emenda constitucional é atender os mais necessitados.
Na avaliação de Joaquim Passarinho, a aprovação da proposta levará o país a uma crise financeira, com aumento da dívida pública e crescimento da inflação.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, critica as políticas sociais do governo Bolsonaro. Ele cita dados de levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a Pensan, que mostram que de 2020 a 2022 aumentou em 73% o número de brasileiros que passam fome.
Segundo os dados trazidos por Daniel Almeida, durante o governo Bolsonaro, o número de pessoas famintas no Brasil passou de 19 milhões para mais de 33 milhões.
Direitos Humanos.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, comemora a aprovação da proposta que aumenta a pena máxima para o crime de injúria racial, de 3 para 5 anos de reclusão.
Benedita da Silva também defende o fortalecimento do Sistema Único da Assistência Social. De acordo com a deputada, a assistência social no país não tem conseguido desempenhar bem o seu papel por falta de políticas públicas adequadas.
Segurança Pública.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, critica a nova lei orgânica da Polícia Militar. O problema da proposta, segundo o deputado, está no fato de que o texto usurpa funções de inúmeros servidores públicos.
Jones Moura explica que, pelo novo estatuto, os policiais militares ganham atribuições inéditas e passam a ter poderes de polícia administrativa, como os agentes de trânsito, por exemplo.
Homenagem.
Doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, manifestou desejos de força e saúde a Pelé, que está internado em São Paulo desde o final de novembro. O deputado salienta que teve a alegria de ver Pelé jogar no Santos e acrescenta que o rei do futebol transformou a imagem do Brasil em um país alegre e cheio de encantos.
Doutor Zacarias Calil ressalta que Pelé é o único atleta a vencer a Copa do Mundo 3 vezes. O parlamentar também lembra que o rei do futebol pediu proteção para as crianças pobres do Brasil quando fez seu 1000º gol no Maracanã.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.